23º Canta Caxias ontem à noite, Renato.
Bom, primeiro eu preciso explicar que tipo de trabalho a gente está fazendo no Canta Caxias.
Ah, perfeito.
Alguns fóruns têm material de produção virtual que eles estão fazendo agora, durante a pandemia. Uhum. Quem não tinha ou quem quis optar, pôde trazer filmagens de concertos anteriores.
Uhum.
E foi o que o coro fez. Já que o coro municipal, desde maio, está fazendo produções virtuais toda semana, nós optamos por um concerto que só aconteceu uma vez no ano passado, e a música foi Ballad to the Moon, do concerto que se chamou Concerto das Estações.
Que bacana. Pois é, Renato, esse foi o recurso de manter o Canta Caxias na ativa, digamos assim, em períodos de pandemia, e reunir esse material dos diversos coros. Conta pra gente como foi a receptividade, como foi a mobilização dos demais coros para essa iniciativa.
O pessoal do coro municipal estava todo entusiasmado com esse trabalho, afinal de contas a gente não se encontrou este ano. Nós fizemos uma reunião virtual toda segunda-feira, eu lanço a música nova, eles se viram e até o outro dia, até outra segunda, nós temos que estar com essa música pronta.
Uhum.
Mas aí, é óbvio, né? Eu estava pensando só no coro municipal quando eu fiquei sabendo que outros coros também estavam fazendo isso.
Legal.
O Canta Caxias já existe há 24 anos, apesar de ser a 23ª edição, e eu achei que não era possível, por causa deste Covid-19, nós não mostrarmos o que a gente está fazendo.
Certo.
Eu entrei em contato com o pessoal que está integrado, né, no nosso grupo do Canta Caxias, são 25 grupos atualmente, e todos eles imediatamente acharam a ideia interessante.
Uhum.
Então a gente já fez em uma semana o cronograma, o pessoal que tinha o material pronto já começou a me enviar, quem não estava pronto começou a terminar, quem não tinha nada pronto foi atrás de filmagem, e assim a gente organizou esse Canta Caxias numa semana e meia, e assim com bastante alegria de estar com todo mundo participando, porque afinal de contas o pessoal canta porque gosta de cantar, e Caxias merece e tem que ouvir esse pessoal.
Com certeza. E a programação, então, Filipini, segue até o dia 26 de outubro, né? Conta pra gente como que será, então, esse cronograma, né? Como que esse material vai ser disponibilizado para a comunidade?
Bem, nós, no começo, não sabemos quantos grupos iam participar exatamente. Mas depois, quando teve a adesão total, a gente pensou que um coro por dia, nas segundas-feiras, nas quartas-feiras e nas sextas-feiras, um coro se apresenta, sempre às 20 horas, com uma música.
Uhum.
Isto para que as pessoas possam ouvir aquela música, compartilhar e comentar, inclusive, porque é uma coisa meio de praxe que público de encontro de coros é a família e cantores de outros coros, e algumas pessoas que vão atrás. Mas desta forma, já pelo que aconteceu ontem, a gente viu que a amplitude, né, do alcance de uma apresentação virtual, com essa divulgação toda que a gente está recebendo, inclusive de vocês, supera completamente a imaginação do que a gente veria numa plateia. Então, desta forma, segunda, quarta e sexta, nós dividimos os coros, e o último coro, então, se apresenta no dia 26 de outubro, uma segunda-feira.
Perfeito. Renato, e obviamente, com essa variação de formações, o repertório é absolutamente variado, imagino, né? O que, que dá para esperar, o que o público pode esperar dos repertórios que serão apresentados nessas apresentações virtuais?
Olha, está bastante interessante de ver, pelo menos o material que eu vi, como os coros estão se arranjando, porque, Carlinhos, é engraçado, as pessoas cantam no palco, fazem apresentações, concertos e tal, mas quando botam um celular na sua frente, a coisa muda de figura, né? Porque tu tem aquela coisa da emoção, tu não pode errar, e o gato mia, o pinto pia, toca, buzina, não sei aonde, tem que fazer tudo de novo. E tem gente que faz várias gravações.
Uhum.
Mas as músicas que estão aparecendo dos coros, elas estão bem feitas. Em geral, o pessoal não tem o instrumento, né, de computador ou celular para fazer a edição. Então pede para algum profissional fazer. Aí a gente está vendo assim coisas mirabolantes, mas todas elas muito interessantes, e é essa coisa da criatividade mesmo, né? Precisa fazer, vamos fazer do jeito que dá, e está saindo, e eu estou bastante contente com isso.
Certamente.
Perfeito.
Sim.
Condiz com o momento, né? A gente tem que ir se reinventando e trabalhando com os recursos que tem, né, Renato?
E tu sabe, Isadora, que isso é bastante interessante, porque pela Secretaria da Cultura, agora que eu estou vendo, tanta coisa está aparecendo como sugestão e coisas novas, né, ideias novas para trazer o público mesmo virtualmente para aquilo que se faz em cultura e arte em Caxias, que eu acho que depois da pandemia essas coisas devem continuar. Uhum. Porque o alcance é interessante. Às vezes as pessoas não podem ir a um museu, não podem ir a uma vernissage, e ali a gente tem esse canal que é o virtual, que as pessoas vão, podem ver tudo com toda a explicação e com calma na sua casa.
Bacana. Renato, qual é... a gente sabe que os coros reúnem tanto amadores quanto alguns profissionais, pessoas que dedicadas à música. Qual a importância de ter esse movimento coral tão potente e significativo em Caxias do Sul e que mobiliza para além das familiares, como tu dizes, né? Começa a ampliar o seu público, né?
Fica um pouco limitado esse negócio, né, de fazer encontro de coros ou um concerto. Como eu te disse, as pessoas em geral são conhecidas dos cantores.
Uhum.
É uma brincadeira que só vai família e cantor, mas em geral é isso, é um amigo, é para quem eu faço um compartilhamento. Mas agora, com tanta gente, eu não tenho a informação, né, porque quem tem essa informação é a secretaria que está comandando a página de lançamento,
claro,
da coisa.
Claro.
Mas pelo menos 200 e tantos views a gente já teve, e muita gente não sabe o que é um coro, por incrível que pareça, pensa ainda aquela ideia de o coro é gente que não tem fazer, o coro é religioso, o coro é de música folclórica, o coro de velho, mas tem tanta obra atual, inclusive, que está sendo feita no mundo inteiro, e os coros aqui também estão fazendo, ou arranjos interessantes, que podem dar ideia para esse público que não está habituado, que o coro tem uma pluralidade de formas de apresentar. E é a voz, né? É a voz da pessoa, quando a gente canta texto, canta poesias, canta poemas. Essa coisa fica tão sentimental, às vezes, que é impossível de tocar as pessoas que estão assistindo.
Certamente. Agora, é importante, e o teu trabalho tem essa construção, né, Renato, de entender, digamos assim, o corpo do cantor como todo um instrumento musical, né, para além da voz. Tu tens um trabalho muito peculiar e muito refinado no sentido da construção da canção, usando todo o arcabouço, digamos assim, corporal. É muito importante ter esse viés, esse entendimento, né, do canto coral, né, Renato?
Eu acho que sim, sempre tem que cuidar no excesso, mas eu acho que hoje em dia a nossa vontade de informação ela é tão visual que a gente não tem muita paciência de ver uma coisa parada, ou de ouvir mesmo, né?
Sim.
Ninguém procura assim, ouvir um coro, porque se não tem uma imagem. Então, quando a gente está no palco ou em qualquer outra situação cantando, o corpo todo canta. Não é só a boca, não é só o aparelho respiratório e tal, mas são as mãos, são os olhos, às vezes alguma movimentação. E alguns cantores, pelo menos do coro municipal, eles se entusiasmam tanto que a gente vê nas mãos deles o que eles estão cantando. Isso eu acho muito legal. Uhum. O cantor tem que ter esta liberdade corporal para poder fazer melhor a sua arte.
É uma expressão completa, digamos assim, né, realmente. Eu acho que é isso que o canto coral também, ele acaba fascinando, né, porque como realmente a gente tem essa potência, né, toda no corpo, às vezes não precisa todo aquele aparato, né, técnico, ou às vezes até muita edição, como se utiliza hoje em dia, né, às vezes com essas músicas bastante produzidas. Então, acho que isso que é muito interessante também, né.
Sim, a gente leva o corpo, não precisa levar a cadeira para participar do instrumento, né? E fazer junto é uma coisa muito interessante. O povo que canta em coro é igual em todo mundo, em todos os coros que eu já conheci, porque são pessoas que têm essa sensação da integridade, de uma coisa que só pode ser feita junta, claro, que também é assim na orquestra, ou num bailado, ou em outras coisas.
Uhum.
Mas ali a gente sente que as pessoas precisam respirar juntos. E estarem atentas ao que está acontecendo com a pessoa do lado e na frente. Eu sou um apaixonado, claro que eu sempre vou falar muito bem disso.
Deve falar, Renata, afinal o teu trabalho e a tua paixão pelo canto coral são marcas registradas da cultura caxiense, né?
Ah, então, muito obrigado.
Essa trajetória a gente não pode negar, pelo contrário, tem que dar visibilidade, focar e enaltecer, porque é fundamental a tua inserção na construção de um, digamos assim, de novos repertórios. Eu não estou falando de repertórios musicais, de novos repertórios artísticos para a produção do canto coral na cidade e na região. Então, isso é muito significativo e essa possibilidade de se manter esse trabalho através do coro municipal e também fazer uma reverberação nessa 23ª edição do Canta Caxias é fundamental para aglutinar e só reforçar esse movimento coral na Serra, né?
Isso.
Perfeito. Renato, só antes de encerrarmos aqui, dá uma palavrinha pra gente de como que tá também, então, essa questão do Coro Municipal de Caxias do Sul em casa, né? Tem o canal lá no YouTube, vocês estão abastecendo, né? Sempre com trabalhos novos, como tu disse. Conta pra gente como que está um pouquinho também essa produção, né? Ela segue em frente, vai continuando?
Segue em frente, sim. Bom, nós tivemos toda uma novela desde o ano passado, na minha exoneração e no meu retorno, a gente acabou não se vendo, então. Se nós não estivermos fazendo alguma coisa com música, não tem como o grupo estar junto. E todo mundo sente muita saudade, né? Porque nós chegamos, nós nos vemos, nós nos abraçamos. Uhum. Então, essa proposta, ela começou bem feliz. Agora a gente já está bastante cansado, porque uma música por semana é muito estressante. Então, a gente já vai fazer a cada 15 dias. E entre esses 15 dias, a gente posta alguma música de um concerto anterior, que quem não foi ao teatro não assistiu.
Perfeito. Dá para dar spoiler de qual é a próxima peça que vocês estão preparando?
Sim, senhor. A gente vai fazer, vai sair. Né? A secretaria nos desobrigou de fazer essa coisa semanal, mas o coro quer continuar. Então, na página do Facebook do Coro Municipal de Caxias do Sul, a gente vai estar postando às 20 horas do sábado, Caçador de Mim.
Eba, que legal.
Perfeito, lindíssima música. Bom, Renato Filippini, muito obrigada, viu? Já lhe agradecemos aqui pela sua participação no Café e Cultura. E aproveita para reforçar o convite, então, para o pessoal de casa, também para a comunidade prestigiar, né, o 23º Canta Caxias.
Ah, sim, por favor. Ele sai em vários locais, mas o ponto oficial é a página do Facebook da Secretaria Municipal de Caxias do Sul. Dali a gente faz o compartilhamento, tanto para a página do Canta Caxias, quanto para a página do Coro Municipal e para outras várias tantas páginas. E agora também para o Ordovaz Virtual, que tem uma aba do Canta Caxias com a sequência das músicas.
Maravilha. Muito obrigado, Renato Filippini. Parabéns pelo trabalho e parabéns pelo esforço de manter a bandeira, a legenda do canto coral aí na ativa em Caxias e na Serra. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Abraço.
Abraço, Filippini. Tchau, tchau.